Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, com a sua permissão, chego aí perto, na sua intimidade, na sua privacidade, no seu lugar, através dessa janela, dessa porta, que são seus ouvidos aí, só para dizer que bom que você está aí, hein? Feliz dia novo, feliz dia todo. Você que está começando agora, você que está com a gente na hora brasileira, tem o dia inteiro pela frente, hein? Tem o tempo a seu favor para fazer aquilo que bem entender, que bem não entender, mas fazer aquilo que é necessário ser feito. Vamos nessa então? Bom que você está com tudo aí. Não importa que hora marca o seu relógio, que cidade do país você está, que lugar do mundo você está, o que importa é que você está viva, que você está vivo e a partir de hoje, a partir de agora, você pode mais. Ou pelo menos até você voltar para a cama, né? Até você encostar novamente essa sua cabeça no travesseiro com aquela sensação do dever cumprido, está valendo o dia de hoje. Que bom que você volte para a cama com a sensação de ter feito aquilo que era bom fazer, aquilo que devia ser feito, que você tenha feito tudo alinhado aos seus princípios, a valores, ao seu propósito, que você tenha deixado a sua contribuição, que tenha feito com qualidade, com excelência, tenha se dedicado, tenha estado presente de verdade em tudo aquilo que fez no dia e tudo aquilo que faz. É assim que as coisas dão certo, viu? Quando você está presente, quando você está com tudo ali, com mente, alma, coração, que você se entregue ao seu fazer, porque é dessa maneira que você alcança os melhores resultados. Até porque quando você está dedicada, quando você está dedicado ao bom fazer, a recompensa já vem aí. Fazer já é uma recompensa, participar já é uma recompensa, estar no jogo já é bom. É isso aí. Acorda aí cada célula, acorda aí cada pensamento, cada bom sonho. Abre aí todos os aplicativos bons e necessários para ter soluções fáceis, rápidas e ágeis para esse dia, que tudo vai dar certo. Eu sei que você tem muita coisa para oferecer ao mundo, eu sei que você tem muito para entregar, eu sei que você tem muito para usufruir também e você tem direito a tudo. É isso aí, é o jogo dos direitos e deveres, é a sua contribuição, é o seu compartilhamento, é a sua doação. É isso aí, vamos nessa então. Eu sou Irineu Toledo, chamando aqui toda a turminha do Feliz Dia Novo, o Tiago, o Isidro da Pesquisa, o Ulisses Tecnologia, o Davi, com a transmissão, com compartilhamento para as rádios, para os grupos que estão com a gente, Roberta e Davi Aguiar nas transmissões. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um Feliz Dia Novo, um feliz dia todo. Aqui é rádio, aqui é rede, aqui é podcast, aqui é tudo que você precisa para se conectar às boas ideias, às boas atitudes. Sempre a presença de quem tem o que dizer. De bom. Diz aí pra gente, Roberto, o que é que tem hoje?
Feliz dia novo, feliz dia todo. E vamos para mais um dia, mais um programa e, claro, mais um papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Hoje, 11 de agosto de 2021, no calendário cristão, ano 5781 do calendário judaico, ano 1442 no calendário islâmico, e ano do boi no horóscopo chinês. Hoje aqui é dia de produtividade na veia. Temos aqui a presença de Eduardo Carmelo, indicado 11 vezes ao top 5 do prêmio Top of Mind de Recursos Humanos na categoria palestrante. Esse papo nutritivo já vai começar e eu já volto com os destaques da pauta positiva. Toca aí, Irineu!
Feliz dia novo! O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, deixa que eu toco. Que legal, hoje, hein? Hoje, enfim, hein? Vamos ter aqui o papo com o Eduardo Carmelo, top of five, né? Tá sempre ali na lista dos mais lembrados pelos profissionais de RH do Brasil. Já falo com ele aqui, mas lembrando você que hoje é dia do direito. Hoje é dia do estudante, dia do garçom. Isso aí tá relacionado àquele dia do pendura, sabe? É isso aí, que era uma tradição da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo. É o dia que os estudantes saem, vão, comem, bebem e tal, e na hora de pagar, saem correndo. Bom, é uma tradição que é feita de um jeito combinado hoje para não deixar prejuízo para ninguém, porque é feio, porque é fora da lei. Mas enfim, é uma tradição do Largo São Francisco. Hoje é dia de Santa Clara de Assis, a padroeira da TV. Mas o bom mesmo é que também hoje é dia de papo aqui. E eu quero dizer que a palavra-chave da agenda atitude é ócio. Diz o Floyd Dell, que é um escritor novelista do início do século passado, que ócio não significa inatividade, é a liberdade de fazer qualquer coisa, é a liberdade de escolher o que fazer. Pô, esse negócio de fazer é importante, né? O que é que você tem para fazer hoje, hein? Como é que você vai fazer? Tem um jeito bom de fazer as coisas? Como é que você tem feito? Como é que tem sido o seu resultado, sua performance? Tá bom, tá coerente com os tempos de inovação em que a gente vive? O papo vai ser esse hoje. Tá aqui um craque para falar desses assuntos. Ele é consultor organizacional e educacional. Ajuda as organizações a transformar estratégia em excelência operacional, desdobrando conhecimentos necessários para que cada líder e equipe seja coerente com os princípios da marca, com a estratégia e os objetivos. Ele é indicado, como a Roberta já disse, várias vezes, 11 vezes ao Top 5 do Prêmio Top of Mind de Recursos Humanos na categoria Palestrantes, dá aula na FGV de São Paulo, MBA de Gestão Estratégica e Econômica de Pessoas, também professor de Design Thinking no MBA Gestão, Empreendedorismo e Marketing, professor de Criatividade e Modelagem de Novos Negócios no MBA Liderança, Inovação e Gestão, ambos da PUC do Rio Grande do Sul. Deixa eu dar um bom dia, falei bastante aqui dele, hein? Eu poderia falar muito mais dele, porque o repertório do cara não é fácil, não. Chega mais, Eduardo Camelo, você tá aí hoje. Feliz dia novo. Até que enfim, rapaz.
Deu certo, deu certo.
Eu tava aqui com o dedo cruzado. Falei, eu não sei mais o que falar pro Carmelo. Se cair a energia elétrica, se cair a internet, que eu vou falar? E aí o Carmelo, que é um gestor, ele vai falar assim... Vai saber qual é a desculpa do dia, né? Porque quem lida com gestão vive ouvindo desculpa sempre por causa daquilo que não é feito do jeito certo. Bom dia, Carmelo.
Bom dia, Irineu. Como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo, né? Você é um querido amigo, gosto muito. E tivemos essa complexidade aí, mas foi bom. A gente não controla tudo, a gente aprende. Mas o melhor de tudo é que estamos juntos aqui para bater um papo, para falar sobre produtividade, para falar sobre inovação, para falar o que vocês quiserem aí sobre desenvolvimento profissional e organizacional.
Pois é, você tem tantos temas que você trabalha nas organizações, é por isso que você tem essa aderência forte com o RH, um mundo complexo que a gente vive, especialmente o mundo de inovação, significa que tudo muda o tempo todo, em todas as áreas, então todo mundo que está inserido tem que ficar mudando e precisa de um olhar... É um olhar muito atencioso para o ambiente.
Sim.
E o RH precisa desse auxílio, né? Precisa de muitos olhares. O papel do consultor, isso que você tem feito na sua vida, é sempre importante. Então, quem sabe aqui num programa de rádio, que é podcast, que é tudo, que você sabe, um lugar onde a gente troca ideias também sobre trabalho, quem sabe as pessoas que nas suas atividades, que às vezes não têm a oportunidade de ter um consultor como você, uma palestra como a sua, mas... É sempre legal essa troca de ideia, porque um empreendedor pequeno, uma pessoa lá no seu jeito de fazer as suas coisas, sempre aprende com o processo, com os conceitos. Então, eu espero aqui que, mesmo fora de um ambiente profissional, que a gente, com esse papo nutritivo, como a gente chama, contribua para que as pessoas que acompanham a gente ganhem um pouquinho dessa sua experiência. Onde é que está o grande mote desse tempo, né? Eu tenho que acordar todo dia... Com que cabeça, Eduardo Carmelo, eu que saio para o trabalho e vou enfrentar tantos desafios, hein?
Eu acho que para a gente ter uma linguagem bastante expandida, né, para que possa caber pro dia a dia de todo mundo, o que eu sinto hoje é que as palavras que emolduravam a produtividade no passado, se você pensar bem, né, quando a gente fala produtividade tem a ver com o quê? Então, a gente sempre fala assim, ó, eficácia, tempo, né? efetividade e tal. Quando a gente vai para o futuro, para a complexidade do mundo que a gente tem hoje, essas palavras, essa emoldura, ela muda um pouco, né? Então, a gente hoje está falando muito sobre impacto, né? E está falando sobre inovação, ou seja, não é necessariamente a ideia de colocar tudo no dia, né? Que a gente se perde, né? Não é a ideia de colocar tudo no dia, mas de saber, dentro daquilo que a gente tem feito, o que tem gerado realmente impacto, né? Tem um cara muito legal na nossa área, chamado Alvin Toffler, né? Que ele faz para mim, uma ótima provocação, né? Ele falou isso há mais ou menos 10 anos atrás. Ele diz o seguinte: que no futuro é possível gerar mais valor com uma ideia em 10 segundos do que com 10 horas numa linha de montagem. Olha como ele já sinalizou esse bom futuro, né? Então, é super importante a gente incorporar nessa produtividade diária o conceito de inovação, o conceito de impacto, né? Porque, não sei, todos nós aqui que estamos ouvindo, provavelmente sofremos de algumas questões. Veja se você tem aí. Primeiro, né? Eu tô com muito volume de trabalho. Não sei se você tem isso. Ai, tô com muito volume de trabalho e às vezes nem consigo parar para inovar. Inovar é uma coisa nada. Segunda questão, eu todo santo dia tem muita interferência no meu dia. Então eu falo assim: ah, vou acordar de manhã, vou fazer 5.000 coisas aqui. Aí começa a ligação, aí começa a rede, aí começa a chefe, aí começa. Você começa a perceber assim, que é muita interferência e eu não consigo dar fluxo para o meu trabalho, né? Terceira, só essas três acho que estão boas para ver se você tem. A terceira que muita gente reclama é: nossa, eu estou trabalhando muito, Edu. Eu estou sentindo que eu estou me esforçando muito e no final do mês eu estou tendo baixíssimo resultado. Então, o que que a gente começa a perceber? Precisa perceber que eu preciso modificar a minha forma de trabalhar para poder incluir, né, esse grande elemento, que é um elemento de futuro, que é a inovação.
Pois é, é um assunto legal. Bom, então você que está acompanhando a gente, segura aí, porque eu acho que o papo vai valer a pena, hein? Você vai conseguir aí captar muitas ideias, muitas reflexões e também as experiências que o Edu carrega das empresas. Afinal de contas, todo dia ele está lidando com organizações diferentes, né, de serviços,
Todo dia.
produtos. Então, o consultor tem uma constante pesquisa já de uma maneira natural. Lembra que você pesquisa para levar respostas, né, Edu? E você é um cara muito estudioso, que eu sei, que vê tendências, né, em todos os lugares, viaja, estuda, né, está sempre se atualizando. Mas essa experiência de você sentar com o diretor, sentar com o CEO e ouvir a empresa, isso é muito profundo, né? Que você tem oportunidade e ao mesmo tempo você compra aquela questão, né?
Eu sou sortudo nisso, né? Porque é uma riqueza. Eu trabalho com gestão do conhecimento, né? Então imagine que enquanto nós estamos aqui, a gente está trocando um conhecimento de experiência. Isso é tão incrível, né? Quando eu vou para um MBA, eu estou trazendo conhecimentos teóricos, né? Mas no mundo dessa complexidade, quando você está com grandes clientes, eu sou um designer, né? Então eu estou sempre tentando resolver problema e estou tentando encontrar oportunidade. Então você senta com, sei lá, agora com iFood, quando você senta com a Bayer, quando você senta com empresas grandes, assim, é muita complexidade. É aquilo que você falou, tem que organizar muito e tem o que a gente chama hoje de um mindset ambidestro, né? Assim, eu
Isso.
tenho que pensar o que que eu vou produzir dos produtos já existentes e eu também tenho que pensar como é que eu vou criar a inovação, né? Esse é um bom desafio, mas é sempre rico porque é sempre sobre conhecimento, conhecimento que pode ser aplicado e conhecimento que você faz muito bem, né? Conhecimento que pode ser divulgado para que as pessoas possam absorver esse conhecimento e produzirem melhor, né? Produção é o resultado daquele que produz, né? Para que vocês possam produzir melhor. Eu acho que esse é o nosso mote aí, né? Temos
É isso aí.
em comum essa transmissão de conhecimento.
É isso aí que você falou, produtividade, isso aí, isso é conhecimento, tudo está lastreado no conhecimento. Bom, Edu, Você falou de uma coisa que você tem falado bastante aí, dessa produtividade, dessa mentalidade ambidestra. Acho que tem muito assunto para falar, design thinking, tudo isso que... Enfim, a gente pode dar uma passeada pelos assuntos todos que reforçam esse caráter de produtividade nas pequenas empresas, nas grandes organizações, no dia a dia de cada profissional aí. Mas eu vou dar uma olhadinha ali nos portais, ver o que está acontecendo lá fora de notícia, que pode impactar também, porque esse mundão lá fora impacta o nosso dia a dia aqui, exige da gente claro. Outras decisões. Mas você tem a primazia aqui de dar a melhor boa notícia do dia, porque eu, quando eu abri o portal, eu não sei que notícia eu vou encontrar, mas você... Tem uma boa notícia para começar a minha série aqui, não?
Eu tenho uma boa notícia, claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas a Época Negócios fez uma pesquisa recente, acho que faz 15 dias, mostrando que as empresas brasileiras, 70% das empresas brasileiras, ela já compreende a necessidade de introduzir inovação de uma forma estruturada dentro da organização. E o bom desafio, que eu acho que é a grande oportunidade, desses 70%, 30% já tem uma estrutura de inovação. E aí quando você vê o que acontece com essas empresas, empresários, empreendedores que já têm uma estrutura de inovação, você tem uma série de resultados incríveis, resultados financeiros, resultados de clientes, resultados operacionais, que abre caminho de oportunidade mesmo nesse nosso segundo semestre aí, que está todo mundo querendo uma retomada no segundo semestre.
É, isso aí.
Mas a minha notícia boa é, temos noção da inovação e temos uma grande oportunidade de estruturar a inovação justamente para melhorar, uma das razões, melhorar a nossa produtividade.
Então vamos ver, você que está ouvindo aqui a gente, daqui a pouquinho você acompanha se você está com a mentalidade para inovação, se a sua empresa adotou também essas estruturas, se ela está atenta, se ela já está ligada, se ela está nesse processo de inovação, porque se não tiver, sinto muito, mas você está ferrado, hein? Você está ferrado. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Eu vou dar um passeio aqui, já eu volto com o Eduardo Carmelo para falar sobre produtividade. Deixa eu começar olhando aqui para o portal O Globo, quais são os assuntos em destaque. Plenário da Câmara enterra voto impresso em derrota de Bolsonaro. Veja o voto dos deputados. Ontem a Câmara acabou analisando em voto, fica adiado, ainda que isso possa ser implantado, quem sabe, no futuro, certamente para 2022 fica impossível, mas não quer dizer que a gente tem qualquer tipo de ameaça de fraude. Pode ser aprimorado, sim, por uma questão de segurança futura, dá mais confiança para o eleitor. Linha dura não é maioria, avalia historiador José Murilo de Carvalho, está aqui no portal O Globo. Outros assuntos aqui do jornal O Globo, deixa eu ver aqui. Nascida nos Estados Unidos, variante lota do coronavírus chama atenção pela letalidade. A gente continua enfrentando o desafio aí de vacinar gente, cada vez mais gente. Ainda não temos 25% de pessoas vacinadas no Brasil, totalmente, né? Primeira e segunda dose. Esticar das cordas passou dos limites, diz Lira após a Câmara rejeitar o voto impresso. Opinião do Jornal Globo, Congresso acerta ao enterrar PEC do voto impresso. Vera Magalhães, também uma colunista, assina. Senado responde bem ao ensaio de golpe, Câmara é dúbia. Bom, é o seguinte, você depois leia outros portais aí, assim você evita o viés de cada um. Todo mundo tem um viés, toda a editoria, todo portal, todo produtor de conteúdo tem uma linha de pensamento, então se você não ler um só, certamente você vai ter melhor condições de fazer a sua análise e firmar melhor as suas convicções e assim tomar suas decisões, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a Roberta que traz mais uma aqui, a primeira do dia da sua pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Se você está cansado, cansada das atribulações do nosso mundo, como aquecimento global e pandemia, e quer fugir de tudo e de todos, preste atenção. A NASA está procurando voluntários para uma missão de um ano em Marte. Na verdade, em um análogo de um habitat no planeta, que será impresso em 3D por uma empresa norte-americana e construído no Centro Espacial Johnson, próximo a Houston, no Texas. O espaço, batizado de Mars Dune Alpha, terá 160 metros quadrados. Os escolhidos serão remunerados e trabalharão em uma missão de exploração marciana simulada, completa com caminhadas na superfície marciana, comunicações limitadas com a Terra, comida e recursos restritos e falhas de equipamento. A NASA está planejando 3 desses experimentos, com o primeiro começando no outono do próximo ano. Toda a alimentação será comida de astronauta, pronta para comer, e no momento não há planos para incluir janelas no habitat. Algumas plantas serão cultivadas, mas não serão batatas como no filme O Marciano com Matt Damon. Eles querem entender como os humanos agem nestes ambientes, disse a cientista Grace Douglas. Estamos olhando para situações realistas de Marte. Infelizmente, os requisitos de seleção são bastante exigentes.
É, esse negócio de fazer seleção fica difícil, né? Eles querem que os candidatos sejam cidadãos americanos, ou pelo menos ter visto de residência permanente, entre 30 e 35 anos de idade, já estou fora, né? Tem que ter mestrado em um campo como matemática, engenharia, ou ciências biológicas, físicas ou da computação. Além disso, deve ter 2 anos de experiência profissional no setor, ou experiência de pelo menos 1.000 horas no comando de aeronaves a jato. Além disso, deve ser capaz de passar pela avaliação física de astronautas para missões de longa duração. Pô, assim fica difícil, né? Bom, em declaração ao site FIS, o astronauta canadense Chris Hadfield afirma que os requisitos indicam que a NASA procura pessoas com perfil próximo ao de um astronauta que geralmente ou realmente desempenha essa missão, né? Isso é bom, já que, segundo ele, esforços anteriores, como a missão russa Mars 500, não terminaram bem porque as pessoas eram mais próximas dos cidadãos comuns. Poxa vida, então eles abrem um concurso e eu não posso entrar? E também tanta exigência que acho que o cara deve ter conhecido Marte, deve ter feito viagens para lá, deve falar a língua de marciano, se a gente tá fora, né? Mas tá bom. Vamos lá, quero dar aqui um alô para quem tá com a gente já nesse momento do dia, só para dar um oizinho para quem tá com a gente no chat antes de trazer a Roberta de volta para falar o astral do dia. Valeu, Nair Cardoso, gente que está na janelinha da frente, Venina Miranda, gente que vai ouvir já já, o Eduardo Carmelo, José Montador de Imóveis, está aí, muito legal, você que acorda com a gente, Carlos Alberto Machado, já já vou fazer a frase musical do dia. Você tem uma música tocando na sua cabeça, Rodrigo Lobato? Acordou com uma música aí, Carmelo é maravilhoso, está dizendo a Roberta aqui já. Edilson Marques também acompanhando a gente. Você em todos os lugares do Brasil, você acompanhando a gente por rádio, através da Rádio Positiva. O César Fernandes, você acompanhando a gente no podcast, muito bem-vindo. Você pode depois encaminhar também seus comentários e compartilhar com os amigos. Olha, a frase musical do dia aqui, sempre para deixar uma música tocando na sua cabeça, é do Gilberto Gil. Vamos ver se você lembra da melodia, hein? Não se incomode com o que a gente pode, pode. O que a gente não pode, explodirá. A força é bruta e a fonte da força é neutra. E, de repente, a gente poderá. Lembrou da melodia? Realce. Quanto mais purpurina, melhor. Realce. Vamos lá. Roberta, faz o astral do dia aí que eu já volto para a conversa com o Eduardo Carmelo sobre produtividade aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa.
O senso de ordenação e praticidade, que ontem sofria contrapontos, hoje está reforçado e pode contribuir para que tudo seja sistematizado e efetivado. Também haverá menos precipitação e boa capacidade de concentração. Esta quarta-feira é para fazer tudo em seu tempo, mantendo seu ritmo de ação, sem atropelos e sem protelações. Erros cometidos podem ser corrigidos e atrasos recuperados. Também é um bom dia para planejar, estudar propostas e assimilar novos conhecimentos. Pontos fortes: discernimento, razão, continuidade. Pontos fracos: insegurança, tolerância, mesquinharia. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
O trabalho é um processo e todo processo tem de ser controlado. Para tornar o trabalho produtivo, portanto, requer-se a construção dos controles adequados para o processo do trabalho. Peter Drucker, professor e autor de negócios considerado um dos maiores gurus da administração moderna, possível falar de produtividade sem passar pelo nome de Peter Drucker, né, Eduardo Carmelo?
Sem dúvida, né, um mestre, um cara além do tempo, né, porque grande parte dos livros dele são ainda extremamente relevantes. Talvez uma das maiores contribuições foi a gestão por objetivos, que depois foi, que virou Balance Scorecard, que virou OKR, né, que é o mais que a gente conhece hoje. Então, voo maravilhoso, trouxe inúmeras contribuições aí para a administração.
Pois é, e se a gente pensar do ponto de vista pessoal, o que, que é ser uma pessoa produtiva, ele também é o exemplo, né? Produziu até
Nossa,
o fim.
Nossa, impressionante. Ele é maravilhoso. Ele não se aposentou, né? Eu lembro dele, enfim, no finalzinho, quando ele... Eu acho que ele faleceu com 82 anos, assim. Ele estava extremamente produtivo, né? Um intelectual, né? Quiçá nós chegaremos nesse caminho, né, Irineu?
A gente que está vivendo um mundo, que do ponto de vista demográfico, a gente sabe que a gente vai viver mais, que a sociedade como um todo, o grande mercado também, quem pensa em inovação tem que pensar isso, o mercado de velhinhos vai ser bastante robusto e interessante. Mas é legal ver as pessoas ocuparem o espaço do tempo que elas têm enquanto elas estão vivas, como ele, como o Bauman, como tantos outros exemplos.
Sim, incrível.
Tem gente,
né,
que está com 100 anos de idade, está com 220 anos de idade falando do futuro.
Exato. O Alvin Toffler, ele era assim também, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns futuristas super bacanas. Mas, ou seja, é gente lúcida, né? Gente que optou aí por contribuir. Eu gosto muito de toda essa linha, porque é uma linha, se você pensar, né, é uma linha que não é uma linha somente informacional, né, é uma linha processual. Os caras trouxeram ferramentas, os caras trouxeram metodologias além, né, do seu próprio tempo, que correram o tempo, se você pensar. A gente hoje fala assim, é ágil, né, legal, é ágil, a gente respeita, sim, mas o ágil veio do Lean. O Lean era uma grande metodologia da qualidade. A gente fala de Design Thinking, mas também a gente tem que respeitar o MASP, modelo, sim, de análise de solução de problema. Então, assim, hoje você tem os filhos, mas que todos eles beberam das belas fontes de administração dos vovôs, né? Então, assim, a gente tem que dar esse crédito para eles. Não pode dizer que a gente criou hoje o Agile Design, porque já há muito tempo já existem essas metodologias.
Pois é, Edu, você é um cara muito criterioso, né, em conhecer esses processos, em pesquisar esses autores e também em modelagens, e isso é muito importante. Quando você vai numa empresa estudar, antes de você ser briefado para uma palestra, você entende ali a questão, porque aí o palestrante tem esse papel de trazer clareza para as pessoas a respeito do, sim, que elas estão fazendo. Elas estão fazendo aquilo no dia a dia, mas às vezes é de uma maneira inconsciente. E aí, quando você vem e coloca esses vários processos, várias metodologias, as pessoas conseguem se enxergar. E isso é que leva uma empresa a uma melhor produtividade, a eficiência que você falou, a qualidade, claro, por conseguinte, os resultados, né?
Eu gosto muito dessa ideia. Tem uma palavra que a gente gosta bastante aqui, chamada metacognição, né? Metacognição é pensar sobre como a gente está pensando, pensar sobre como a gente está fazendo, está agindo, está emocionando, né? Então, essa habilidade de você pensar sobre é essa habilidade que vai expandir você a pensar, por exemplo, em novas oportunidades, né? Eu gosto de dar esse exemplo por ser simples, né? Não por ser simplório, mas para ser, sim, realizável. Então, por exemplo, esse é um exemplo real, né? os empreendedores do Sebrae, você sabe que tem muitos MEIs, né? Empreendedores Sim. bem no começo. Então, você pega um cara daquele, quando ele ouve sobre produtividade e inovação, ele vende melancia a R$3, né? E ele fala, puta, como que eu vou fazer para vender mais melancia? E quando ele começa a entrar nesse mundo da inovação, da produtividade, por exemplo, ele descobre que, puxa, ele pode vender a melancia, mas ele também pode, ele fez um estudo das pessoas que eram passantes na barraca dele, e ele percebeu que quase 50% dos passantes na barraca eram jovens e eram, como fala, eram solteiros. Então eles não compravam a melancia inteira porque não ia estragar. Então o que, que ele teve uma ideia? Eu vou fatiar a melancia em 4 e eu vendo, né, a melancia em fatia. Então a melancia grande custava 3, a fatia da melancia custava 1,5. Só que para fazer fatia, 4 fatias geravam uma melancia. Então a melancia vende 3, as fatias vende 6. Depois ele se empolgou e começou a vender suco de melancia, onde cada suco custava R$5. Cada melancia dava 3 sucos. Então, a melancia em si, como produto, valia 3. Como serviço, valia 6. Como experiência do suco, valia 15. Então, quando ele começa a discussão que a gente gosta, claro, estou dando um exemplo muito simples aqui, né? A gente foi de NASA a melancia.
Sim. É assim mesmo que
imagina,
é bom.
Imagina a quantidade de inovações que precisa fazer para ir para Marte, né? Mas o exemplo é simples, por quê? Porque ele pode ser replicado em qualquer volume, em qualquer tamanho de organização. Eu vendo um produto, mas eu posso vender uma experiência, eu posso vender um serviço, e isso começa a agregar valor. E aí vem o Alvin Toffler, né? Porque cada ideia dessa que eu consigo realizar, a minha produtividade vai ficando maior. Depois eu vou ter que ter uma decisão, que aí é outra... Porque uma coisa de produtividade é o resultado do que eu produzo, depois também a rentabilidade do que eu produzo, né? Aí você vai ter um bom dilema. Você fala assim, vendo só melancia, vendo só fatia ou vendo só suco, ou tenho que vender tudo. Aí vai cair como é que você vai se organizar como empresa para descobrir quais são os nichos e como é que você dá esteira de inovação para cada um desses produtos, né? Mas isso que é a beleza, em síntese essa é a beleza, né? Assim, talvez não seja fazer mais com menos, eu não gosto dessa frase mais, mas é como é que eu posso usar a minha inteligência, como é que eu posso usar os meus próprios clientes para descobrir novas formas de agregar valor.
Quer dizer, o princípio, o DNA da inovação aí, é um pensar constante naquilo que eu faço e naquilo que eu entrego.
É um pensar, hoje a gente diz, uma capacidade de antecipar, olha, eu gosto dessa palavra, é uma capacidade de antecipar entregas de valor contínua ao cliente. Então, eu estou sempre pensando quem é esse cliente, na verdade, eu estou pensando na ambidestria, né? Um lado eu estou pensando... Gente, como eu vendo mais, como eu encontro mais clientes para o meu produto. E do outro lado, eu estou pensando, como eu encontro mais soluções para os meus novos clientes. Essa combinação contínua, Sim. ativa, proativa, é que dá esse frisson, né? É sexy, né? Eu gosto dessa palavra. É sexy nesse sentido, né? Porque você fica ali nessa boa excitação, trabalhando para descobrir como é que você está sempre gerando valor.
Ô Carmelo, você tem trabalhado bastante, tem tido uma sobre esse conceito da mentalidade ambidestra que você citou agora há pouco, né, no nosso esquenta aqui, no nosso início do bate-papo. Fala um pouco mais sobre essa mentalidade, como é que ela pode ajudar as pessoas a se posicionarem melhor, né, em relação àquilo que elas estão fazendo agora na sua empresa, no, na sua atividade.
Tá, eu vou fazendo sempre sínteses, tá, Irineu?
Sim, muito, claro.
Muito longo, você me corta, por favor, né?
E depois as empresas podem se aprofundar aí, ter a consultoria, claro, entusiasmo, claro, procura pode, o Carmelo pode. E aí ele vai fundo, né?
Então a síntese é o seguinte, até 1980, a gente pode dizer que nós vivíamos num mundo estável. Então as empresas tinham um planejamento de longo prazo, lembra disso? Então, a gente planejava com 5 anos, com 10 anos. Para criar um projeto, a gente demorava 2 anos, 2 anos e meio para lançar um projeto. Por volta de 1980, principalmente a era de software, eles começam a perceber que eles passavam 2 anos para criar um software, um projeto complexo, e quando chegava para lançar para o cliente dizia, não, não é mais isso que eu quero. Não, eu pedi uma coisa, você entregou outra. Não, eu já troquei de fornecedor, porque você demorou muito para trocar. E aí eles também fizeram um grande exercício de cognição, de metacognição, dizer, peraí, o mundo está mudando, ele precisa ser diferente, não dá para a gente usava uma metodologia chamada waterfall, cascata. Então, assim, planejo, depois defino, depois executo, depois entrego, depois eu vejo se o cliente gosta ou não. E aí, quando eles começaram a olhar para isso, eles disseram, o nosso modo de trabalhar não está bem. Aí a autocrítica, não está bom, não está certo, a gente precisa melhorar esse modo. Daí tem uns caras muito bacanas, entre eles um cara chamado Jeff Sutherland, que fala assim, vamos criar o Scrum, vamos criar a metodologia ágil. Em vez de passar 2 anos produzindo dentro de uma bolha sem falar com o cliente, por que, que a gente não fatia essa produção em pequenos blocos e de 15 em 15 dias, de mês em mês, a gente produz pequenas coisas e entrega para o cliente? Não espera 2 anos. Entrega para o cliente para ele dizer, ah, putz, é isso mesmo, confere, seguinte. Então, a gente fala que é a redução dos ciclos de inspeção e de adaptação com o cliente. Entendeu? Ou seja, eu não tenho uma ideia, passo 6 meses, depois eu vou ver se o cliente quer. Eu já venho hoje. Tá? Quando ele imediatamente nasce o ágil, nasce o mindset ágil, quer dizer, vamos fazer em pequenos blocos, vamos estar sempre conversando com o cliente é parte desse projeto, e vamos produzir rápido. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo um outro fenômeno na inovação, que chama dilema da inovação. Um cara muito bacana chamado Clayton Christensen mostrou para o mundo que na hora que o bicho pegava, na hora que tinha uma pandemia, ele mostrou que as empresas escolhiam o caixa a curto prazo e não escolhiam inovação a longo prazo. Mas isso tinha uma consequência drástica nos próximos 5 a 10 anos. Ou seja, Sim. Eu escolhia fazer o que eu tinha que fazer e deixava de fazer inovação. Não, inovação não é importante. Daí, quando ele trouxe isso, todo mundo falou, é verdade, a gente está perdendo, muita gente está perdendo. Aí vamos criar uma solução? Vamos criar a ambidestria. O que é ambidestria? Eu tenho 2 agendas paralelas. É como se você... Elas são paralelas e elas são convergentes. Ou seja, uma agenda, eu estou aperfeiçoando os meus produtos existentes. Todos nós temos produtos, serviços existentes. E a outra agenda, eu estou criando inovações. Então, a gente chama de aperfeiçoamento e exploração. Daí, modificou o conceito, inclusive, né, da produtividade. Por isso que eu estou te dizendo. Espera aí, eu tenho que pensar. Não é um conceito dicotômico maniqueísta. Ah, não. Não, não fica me pedindo muita coisa. Ou eu faço desempenho ou faço inovação. Tá. Na complexidade, a gente diz, para aí, não é mais e ou. Agora é e. Então, não tem mais ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Agora é... Eu faço desempenho enquanto eu faço inovação. Eu busco clientes enquanto eu gero soluções. Então, eu tenho uma agenda de desempenho, você tocou uma coisa muito legal que eu já vou pegar depois, e tenho uma agenda de inovação. Então, a grande questão aqui, para a gente conversar já mais um pouquinho para frente, é eu tenho que saber fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas como eu divido as minhas 40 horas semanais em blocos que são blocos de inovação ou de oportunidade? A gente pode falar um pouquinho mais disso, se for importante para vocês. Porque tudo isso só para dizer... Tem que entrar o ócio, que você disse.
Lembra quando você... Que a liberdade da escolha.
Eu vou mostrar, depois, daqui a pouco eu mostro os 4 blocos que a gente trabalha de produtividade para incorporar tanto o desempenho quanto a inovação.
Então, você toma uma água aí que eu vou dar mais uma olhada ali fora, ver mais um portal de notícias, ver se aconteceu alguma coisa que a gente precisa dizer aqui, se pode impactar. E eu já volto com você aqui para a gente continuar esse papo sobre produtividade com Eduardo Carmelo aqui no Feliz Dia Novo. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos agora aqui dar uma visitada aqui no portal Folha de São Paulo. O assunto, é claro, que se repete nos portais grandes e nos grandes canais de notícias do Brasil. As notícias requentadas de ontem, as notícias do dia. Câmara barra voto impresso, esvazia discurso golpista e impõe derrota a Bolsonaro em dia de blindados. Proposta precisava de 308 votos no plenário e obteve 229. 218 deputados se posicionaram contra a ideia. Omissão de Aras gera discussão sobre redução de superpoderes da PGR. Enquanto Bolsonaro brinca de marcha soldado, a democracia vai sendo corroída. Está aí também na coluna do Hélio Gaspari. Crise que veio do nada, na Folha de São Paulo. PEC abre caminho para trocar precatórios por ações de estatais. Pois é, essa é a questão da economia. O governo está anunciando aí uma possibilidade de aumento substancioso para o Bolsa Família, mas e dinheiro para isso? Deixa de pagar o precatório, que é uma dívida que o governo tem, dá o calote ou acha um outro jeito de negociar. É isso aí, tem que combinar com o caixa, porque se combinar só com a eleição, a gente sabe que não dá certo. Governo dificulta permanência no novo Bolsa Família se renda aumentar. Mas é isso aí, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz mais uma aqui da pauta positiva para a gente.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Se antes as preocupações de segurança e privacidade em relação às Big Techs já eram grandes, um anúncio da Apple jogou lenha nessa fogueira. A empresa anunciou mudanças no iPhone para detectar casos de abuso sexual infantil. Ainda que essa seja uma ótima notícia para combater a pedofilia, ela abre discussões sobre até que ponto a vigilância digital vai se restringir a esse crime em específico. As novas ferramentas vão detectar imagens de pornografia infantil enviadas pelos aparelhos para a nuvem iCloud, além de permitir que os pais possam monitorar caso os filhos mandem ou recebam nudes em seus smartphones. Segundo a Apple, o novo recurso, chamado Neural Match, vai continuar respeitando a privacidade e a segurança dos dados dos usuários. Inclusive, a Apple não terá acesso às imagens de pornografias compartilhadas em celulares de crianças. Apenas os pais poderão confirmar as notificações enviadas.
Pois é, assunto muito importante, né? Entidades de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes têm aprovado a iniciativa, mas especialistas em segurança cibernética ainda estão temerosos sobre quais portas esse recurso poderá abrir no futuro. No pior cenário, os governos ou as polícias poderiam usar a tecnologia para espionar os cidadãos. Conhece WikiLeaks, né? Conhece Edward Snowden. Um relatório mostrou que em 2018 as empresas de tecnologia relataram mais de 45 milhões de fotos e vídeos contendo abuso sexual infantil. Ou seja, as Big Techs estão falhando no combate desse crime que cresce exponencialmente ano a ano. Com a facilidade de acesso a smartphones com câmera, esse tipo de material tem sido muito mais fácil de criar e compartilhar entre as redes de pedofilia que atuam no submundo da internet. Deixa eu olhar aqui também para a editoria do Rio de Janeiro, do Sandro Mendes, que é o editor aqui do Preto Sou. Ele destaca aqui para a gente no tema diversidade, que é o seu olhar para a mídia. Google abre vagas de estágio no Brasil. O Google abriu inscrições para o Next Step, um programa de estágio voltado para pessoas negras que busca aumentar a diversidade na empresa. Nesta segunda edição, as vagas serão alocadas no escritório em São Paulo e no Centro de Engenharia da Companhia em Belo Horizonte. Inscrições vão até o dia 30 de agosto. Entra lá no Facebook Preto Sou do Sandro Mendes que você vai encontrar mais informações a respeito. Vamos nessa então, vamos continuar com o nosso papo, com o nosso Positivice Talk. Vamos trazer de volta aqui o Eduardo Carmelo.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, Eduardo Carmelo, sempre aparece aqui no meu grupo de WhatsApp 7.0, pessoas do além que conversam sobre o tema que a gente tá trocando aqui, sobre as ideias, né? Não sei se você consegue embalar isso aqui para os temas que são sempre atualizados. A sabedoria, o conhecimento é uma coisa antiga. A gente vai adaptando de acordo com a evolução do mundo, com as inovações que vão sendo incorporadas dia a dia. Mas o Confúcio, ele entrou aqui pedindo para comentar com você, ele diz assim, ó: não pense por muito tempo, faça, mas não faça por muito tempo, pense. É um pouco daquilo que você falou, né?
É, então, eu acho que tem essa, obrigado, essa Confúcio é sempre incrível, né? Obrigado quem trouxe aí. Mas, de novo, né? Eu tô apostando minhas fichas na ambidestralidade, porque nós temos, a gente teve uma educação muito dicotômica maniqueísta, se você pensar. Olha o tamanho da polaridade que a gente tem na política hoje, que é quase que uma imbecilidade, né? Ou seja, a gente não consegue, a gente tem uma visão muito parcial e a complexidade, o mundo complexo está dizendo, para de pensar de forma parcial e pense de forma sistêmica. Então, qual é a ambidestralidade? Eu estou pensando enquanto eu estou agindo, e eu estou agindo enquanto eu estou pensando. Ou seja, é uma outra forma, é um outro mindset extremamente importante. Ou seja, eu não fecho uma porta e saio fazendo sem pensar, e eu não fecho outra porta que fico lá planejando 20 horas e não ponho nada em ação. O mundo da complexidade é um mundo, se tivesse uma palavra, quer dizer, o mundo da estabilidade, você diz, ok, ações simples. O mundo complicado, você fala, ok, ações mais técnicas. O mundo da complexidade, a palavra é experimentação, porque a gente não tem uma noção. Por isso que as startups elas são muito fortes, por quê? Porque são, pensa, esquece o termo técnico, startups são organismos vivos que estão produzindo valor em momentos de complexidade e incerteza. Ou seja, a gente não sabe, daí a questão que eu falo tanto da aprendizagem validada. Né? Olha, eu posso fazer 2 anos de MBA, mas eu aqui como consultor, eu tenho certeza que eu aprendo muito mais rápido, de maneira muito mais profunda, quando eu sento e converso 1 hora com os meus clientes, porque eu sei da singularidade deles, do contexto deles. Essa é a questão. Outro dia aconteceu uma coisa rápida aqui, um outro case aqui, né? A empresa vai num fornecedor de marketing e fala assim, ó, eu quero 4 peças publicitárias para 4 produtos que eu vou lançar. Quanto tempo você demora? O cara fala, 4 dias. Ah, legal, era uma sexta, quinta-feira você me liga, me entrega. Bacana, eu vou precisar trabalhar na sexta. Show. Passa segunda, terça, quarta, quinta. Quinta, às 18 horas, nada, né? Aí o cara liga para a agência e fala, e aí, né? E a gente vai falar, e aí? Fala, cara, projeto, tem... Aí o cara fala, nossa, você não sabe, acabei de pensar em você, estamos pensando você no dia inteiro, o que aconteceu? Então, a gente não vai conseguir entregar. Aí você fala, cara, peraí, como assim? O que está acontecendo? Por que, que você não vai conseguir entregar? E normalmente o cara fala assim, não, mas a gente quer entregar com qualidade, pode deixar que na terça-feira você fala, não, acabou tudo, acabou, eu tenho que entregar eu tenho que entregar amanhã a história, né? E aí ele diz assim, eu quero uma sequência, eu quero... a peça 1, 2, 3, 4. Quando você fala assim, não vai entregar na terça, você vai entregar amanhã. Aí o cara fala, ah, tudo bem, eu vou dar um jeito. Quando dá na sexta-feira, ele entrega a peça 4, ele entrega a peça 3. Ele não tem a noção de prioridade, né? Em geral, sem ser pessimista, é isso que está acontecendo. Sim. Nós temos uma dificuldade muito grande de entregar as promessas que a gente fez. Tá? E aí a boa pergunta... Será que essa agência estava com muito volume de trabalho? Será que ela estava com muita interferência? Será que ela estava se esforçando com 5 mil coisas e não conseguiu entender, né, que o conceito de produtividade para o cliente não é narrativa? Por isso que a gente fala do ágil. Não é uma narrativa, é realmente uma promessa, porque o cliente já está cansado da sua narrativa. Então, a pergunta é, o que você precisa fazer internamente para entregar, né, antecipadamente produtos de valor que você já acordou com o cliente. Essa é a síntese, viu, Irineu? Se você entendeu essa síntese, aí você tem que olhar para a sua empresa, para você mesmo, para dizer, caramba, como é que eu resolvo o volume, interferência ou baixa performance? O que eu tenho que fazer comigo? O que eu tenho que fazer com a minha empresa? Quando você isso é o que a gente ajuda, né? Mas quando você aprofunda nisso, você começa a se tornar mais valioso. E sempre será porque você entregou uma coisa maravilhosa ou porque você entregou uma coisa com qualidade no prazo e priorizado.
É, tem a ver com produtividade aqui também, mas é uns pitacos que vem do além aqui. O Indiana Jones é que está querendo botar um papo na conversa aqui. Na verdade é o Harrison Ford, ator do Indiana Jones, do Guerra nas Estrelas. Ele que foi marceneiro também. E ele tirou o conhecimento... É, ele tirou a sabedoria do seu tempo de marceneiro, não é o ator, não é o personagem que está falando. Ele diz assim, ó, meça duas vezes, corte uma vez só.
Eu adoro esse tipo de pensamento, entendeu? Que é uma, valeu, Indiana, foi maravilhoso. Ou o Harrison Ford, não sei, mas é maravilhoso. Porque sabe o que está acontecendo? No ágil a gente fala isso, né? Ou seja, verifique um pouco mais. Olha, você pode me dizer isso. Quando a gente viu nos últimos 3 anos de jornalismo a quantidade enorme de erro de português no Nossa. Jornal? Você fala assim, meu Deus, o que esse cara... Ele simplesmente escreveu e não revisou. Né? Eu sou escritor e eu tenho uma frase que eu nunca mais esqueci, que era do Hemingway. Né? O Hemingway, quando fazia um livro, revisava... 37 vezes, eu não consigo nem imaginar como é revisar 37 Nossa. Vezes. Mas assim, era o tamanho da excelência. Então, se você medir melhor, você vai cortar uma vez. Adorei essa frase, vou pegar para mim, Harrison Ford. Muito obrigado.
Aliás, foi o Hemingway, aquele cara, aquele escritor que já no começo do século passado trabalhava uma narrativa buscando a simplicidade, né? E ao centro da...
Nossa!
Da história.
É ele que... Então, olha que legal. É ele que diz, né? Que assim, ó... Quando você, né, puder falar alguma coisa em uma palavra, jamais utilize duas. Né? Eu adoro é essa.
Você sabe que daqueles livros de literatura de escola, eu, garoto, o primeiro livro que eu fui na biblioteca pública buscar, e sou apaixonado pelo mar como era, foi O Velho e o Mar. E eu tive que fechar a página, eu lembro da minha cena, eu que achava que um dia seria escritor também, eu abria O Velho e o Mar. Pô, Velho e o Mar. E aí, quando eu abri a primeira página, já estava escrito assim, o nome dele era Santiago. Eu já fechei, eu falei, puta, ele me apresentou o cara assim, de pronto. Eu fiquei emocionado, isso. É uma emoção que eu guardo até hoje, essa sensação, o nome dele era Santiago. Tanto que eu fui na Praia do Santiago, eu fui nos bares do Hemingway. Aliás, tem um livrinho para quem gosta, a ficção de uma mulher sobre ele, que acompanha o processo dele de produção, que é Casados com Paris. É meio, sabe, aquele filme Meia Noite em Paris? É também
Sim,
um livro
maravilhoso.
É um livro que ela visita aqueles lugares, só que... Ela é uma parceira do Hemingway e vê o sofrimento dele em fazer uma escrita e escrever, reescrever e jogar fora texto. Enfim, nós estamos falando isso porque é um jeito de produtividade, mas com esse preciosismo até da qualidade. Eu preciso inovar, né? Eu preciso contar bem essa história, né?
Eu sou apaixonado por isso, Irineu, pelo que você está comentando. Porque o que eu sinto, por exemplo, a gente que escreve, cada vez mais, tudo está muito efêmero. Né? Então, a grande pergunta é o seguinte, como é que você escreve ou como é que você cria um produto que tenha uma sustentabilidade? Né? Eu sempre escrevo pensando em 20 anos para frente. Ou seja, daqui a 20 anos, Sim. pode acontecer um monte de coisa, mas tem algumas estruturas mentais que nós vamos estar trabalhando, por exemplo, a questão da inovação, né? Mas o que a gente usa na inovação para fazer esse similar com o Hemingway é o seguinte, muita gente queima a largada ou pula estágios. Então você vai vendo que aquele serviço, aquela experiência, aquele produto, ele não fica bom. Por quê? Porque ele não teve esmero, né? Vamos usar uma palavra aqui. Ele não teve esse cuidado que o Hemingway teve. Então, se você não tem cuidado na sua própria produtividade, porque produtividade, só para a gente lembrar, é o resultado daquilo que você produz, né? Produtividade também tem a ver com rentabilidade. Então, se eu tenho um produto que tem uma margem de lucro maior, se eu me esmero, se eu meço 3 vezes, 4 vezes, se eu me põe a minha alma naquilo de verdade, eu estou subindo a barra no mundo que está adorando mediocridade. Então, Sim. o mundo de hoje, o 70% é o novo 100. Eles acham que 70% está bom. Ah, teve o NPS de 74. Ah, maravilhoso. Ah, teve a satisfação do cliente de 65. Ah, tá bom. Não tá bom, cacete. Volta no Hemingway. E assim, se você se esmera, se você mede, se você aprofunda, a chance desse produto ser de alto impacto e de alto valor é aí que garante uma produtividade diferenciada, né? Não que você fez por meia boca, mas porque você se debruçou ali para criar uma obra de arte a partir de uma visão interna de um artista, né? Porque todos nós somos arte, né? Você sabe, arte vem do artus, que significa fazer bem. Então, como a gente usa a palavra performance, não veio da organização, veio da arte, da do arte. Performer, né, que é o grande artista. Se olha para aquela obra e fala... Ah, então, já que você vai criar uma obra externa, por que não lapidar a si mesmo como uma obra de arte?
É isso aí. É muito bacana isso que você falou. Você falou um negócio bem instigante, quer dizer, você pensando aí o seu produto de conhecimento para daqui a 20 anos, as empresas também que já têm aí história e querem se perpetuar na história, ao mesmo tempo a gente está falando de inovação, de produtividade, de agilidade. Como é que eu penso a inovação baseado naquilo que não muda, naquilo que não pode mudar, naquilo que não deve mudar?
Nossa, é uma pergunta?
Não, mas então tem que...
Não sei se eu entendi a pergunta, mas o que eu sinto é, tem as questões éticas, né?
Que assim, você sim, tá, muda?
Você me lembrou uma vez eu fui fazer uma apresentação numa empresa e eu descobri que eu estava sendo auditado. Eu fui fazer uma apresentação para uma empresa e descobri que tinham outras 5 consultorias. Não era auditado, esqueci o nome. Descobri que eu estava sendo escolhido, né? Eu descobri numa prova. E aí tinha uma outra futurista, né? Interessantíssima, uma pessoa aqui do Brasil. E assim, ela dizendo coisas assim, sabe quando você fala assim, bom, a inovação pode gerar valor, mas quando a inovação acha que ela tem a capacidade, nunca é inovação, né? É uma pessoa que acha que tem uma capacidade de mudar uma crença que fere a ética, por exemplo, aí tem uma coisa estranha, né? Como se você dissesse, a partir do ano que vem, todo mundo vai ter eu acho isso absurdo, mas vamos decretar uma inovação onde todo mundo vai ter renda básica, sei lá. Vai sair de alguém isso, não é uma coisa...
É isso aí.
Então, você, por exemplo, eu acho que o que está mudando, eu acho um perigo agora, né? O que está mudando? A gente está baixando a barra da qualidade, sim, por exemplo. Então, a gente está aceitando coisas meia boca. Será que isso é um valor novo? Ou será que isso é uma inovação? Eu sempre falo, uma coisa é inovação, outra coisa é novidade. Então, sim, tem que olhar bastante, porque daqui a pouco o cara mudar uma disrupção é importante. Acho ótimo fazer uma disrupção. Mas acho que vai correr junto com a inovação a ética. Então, acho que a gente vai precisar cada vez mais deixar tudo muito transparente, né? Deixar tudo muito claro, mudar uma relação de força, que eu chamo, né? O Blaise Pascal tem uma frase que eu adoro, que ele fala assim, liderança é você equilibrar justiça e força. Se você é justo, mas não tem força, você é um impotente. Se você tem força, mas não é justo, você é um tirano. Então, a noção de tirania precisa ficar muito clara, né? Que eu acho que esse é o futuro da inovação com a ética. O dilema das redes, né? Todos os filmes que morrem... A gente está vivendo isso, né?
Quer dizer,
peraí um pouco lá, né? Antes de tudo, vamos definir a ética para a gente não achar que a gente tem o direito de estar acima do outro para tomar qualquer decisão, né? Boa pergunta.
Pois é, eu chamei isso daí porque eu sei, como você tem várias temáticas nas empresas, eu sei que ética e propósito também está dentro da sua base, não dá para falar de tanta inovação e perder o eixo, né? Perder
exatamente
o propósito, perder isso.
Exatamente.
E a gente
exatamente
te acompanha, a gente às vezes está em algumas cenas conjuntamente, inclusive... A gente que cunhou ali pro Futura Habilidade, esse tema que a gente tem trabalhado né, juntos aí desde 2013 em eventos, que é o...
Exatamente.
Usando até uma frase da arte do Jean-Luc Godard, que a ética é a estética do futuro. Então, não
exatamente
tem como constar, o que não muda é isso aí. É isso aí que também precisa aprimorar e não flexibilizar, como você falou, né? Não pode baixar essa régua aí. Tudo muda e a inovação é aquilo que vem para ficar, para melhorar o mundo, que precisa ser melhorado sempre, aperfeiçoado. Mas, olha, Eu nem sei, eu tenho tanta coisa para falar, você que você tem tanto para dizer,
né?
Você podia vir aqui todo dia e eu saía, entendeu? Você ficava aqui com o povo, ia ser muito legal.
Delícia.
Mas eu quero agradecer você aí. Você.
Imagina, prazer. Obrigado aí pela audiência, obrigado a todos os amigos que acompanharam a gente. Sempre conta comigo, um beijão para você, sabe que eu te gosto muito. Um beijão para Roberta também, que é uma pessoa que eu adoro aí. Parabéns, Thiago. Parabéns a toda a equipe que faz esse programa maravilhoso. É uma honra estar com você sempre. Agora e para sempre, né?
É aí, agora e para sempre. O rádio, todos os lugares agora são as minhas estações de rádio, do tudo quanto é rede, tudo quanto é agregador de podcast. Onde é que tem, a gente leva, é a estética do rádio que a gente leva, não é o rádio, porque o meio mudou, é outro ambiente, é outro suporte, e isso teve inovação. Mas a comunicação humana continua sendo ainda o essencial para o quê? Transferência, troca de ideias, é assim que a gente constrói conhecimento, né, Carmelo? Parabéns pelo seu trabalho, é sempre muito bom te observar, te assistir. Sempre que dá, eu entro nas suas lives também, como a gente aprende. Acessa lá, ó, @ Eduardo Carmelo, você acha o Carmelo no LinkedIn, na Enteusiasmos, mas enfim, dá um Google aí, Eduardo Carmelo, que só tem ele. Ele é o único Eduardo Carmelo que eu conheço.
É
feliz dia novo para você e muito obrigado, Carmelo.
Um grande abraço, até.
Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui para fechar o pacote de hoje no portal Exame, que é o portal de negócios. Parcelar precatórios é dar calote para Maílson da Nóbrega, sim. Pois é a conta que está se fazendo aí para poder aumentar o Bolsa Família. Tem que sair de algum lugar. Dá o calote. Em derrota para Bolsonaro, Câmara rejeita PEC de voto impresso. Já falamos, é o assunto desses tempos todos. E a gente espera que tenha encerrado ontem. Startup que quer ser Jim Pass da educação capta R$1.200.000, está lá na Exame. Estudos sugerem eficácia de terceira dose de Coronavac em adultos, disse Sinovac. O brasileiro está mais alerta sobre fake news, mas ficou paranoico. É isso aí, a gente tem que desconfiar, né? Notícia precisa ser checada, especialmente aquelas que vêm bombásticas, aquela que parece conspiração, que alguma coisa vai acontecer de terrível. Essa é a que dá sinais de ser fake news. A gente aqui sempre destaca para você também uma notícia da pauta positiva. Vai lá, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Amnésia geracional, a perda de memória que prejudica o planeta. BBC Future. Desde pelo menos 624 anos antes de Cristo, as pessoas lamentam o declínio da atual geração de jovens em relação às gerações anteriores, segundo os psicólogos que nomearam o fenômeno. A difusão das reclamações sobre os jovens de hoje ao longo dos milênios representam uma ilusão generalizada da humanidade. A razão disso é que as pessoas tendem a esquecer que elas mesmas mudaram com o tempo e, portanto, presumem que a maturidade, as atitudes e os comportamentos dos jovens também são fixos. Há um outro tipo menos óbvio de esquecimento, chamado de amnésia geracional, que tem efeitos profundos na maneira como vemos o mundo. E, infelizmente, todos nós sofremos disso, não importa quão jovens ou velhos sejamos. Cada geração recebe um mundo que foi moldado por seus predecessores, e depois, aparentemente, esquece esse fato. Todos nós sofremos dessa forma ambiental de amnésia geracional. Não é que os indivíduos não se lembrem do passado que eles próprios viveram. É a humanidade que, coletivamente, esquece o mundo natural como era antes, com o passar das gerações. É um dos problemas psicológicos mais urgentes de nossa vida.
Pois é, à medida que cada geração envelhece, pode ser tentador lamentar a falta de consciência entre os tais jovens de hoje, assim como fazia a geração anterior quando éramos jovens nós, né? Há alguma maneira de evitar essa amnésia geracional ambiental? Pode parecer que é simplesmente uma questão de educar cada nova geração, mas o psicólogo Peter Kahn, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, apela às gerações mais velhas para promover o que eles chamam de padrões de interação, uma abordagem mais experimental em que crianças e jovens são encorajados a entrar em contato com a natureza, onde quer que seja. Não precisa ser o ideal romantizado de visitar uma floresta selvagem ou fazer uma trilha em área de difícil acesso. Pode ser algo tão simples quanto caminhar à beira de um rio ou de um lago, identificar frutas em um dia de verão ou simplesmente deitar na grama ou na terra. É isso aí. Deixa eu chamar aqui para um bom dia quem esteve com a gente aqui através do YouTube, porque a gente está sem a transmissão pelo Facebook. Já valeu a frase do Harrison Ford, diz o Fukuda. Desirê Chanquet, bom dia, gente. Que conteúdo maravilhoso para essa quarta-feira. Obrigado aí, Desirê. Tamo junto. Tiago, direto de Itu, também mandando bom dia para todo mundo. O Rocavini Schroeder dizendo bom dia, mestre Roberto e Edu. Quando você tem um propósito na vida, diz ele, os sacrifícios passam a ter sentido. Feliz dia novo e um feliz dia todo. Um forte abraço a todos. Valeu aí, Schroeder. Bom dia para você, boa tarde para você, boa noite para você, não importa que hora você está ouvindo o canal. Marcelo Balneário Camboriú, Ana Valença, bom estar com você aí. César Fernandes também já está de máscara, isso aí, está de máscara mesmo no perfil, tem que fazer isso. Esse é o símbolo do nosso tempo, né? Bom, eu vou fechando por aqui. Espero que você esteja aqui com a gente amanhã. Amanhã tem um assunto bastante importante que vale para você empreendedor, vale para você gestor, vale para você cidadão em todas as áreas, que esse mês passou a valer a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, as suas informações que são confidenciais, que são usadas. Quem é que nunca foi abordado, nunca teve sua privacidade invadida, ou que teve seus dados vazados? Isso traz sempre problemas e hoje existe uma grande responsabilidade em relação a isso. Pelo menos as leis estão chegando. Então, seja você que faz marketing, que manda mensagem, seja você que fica ligando para cliente sem ter o consentimento, sem avisar, sem ser autorizado, você que lida aí no RH, você que lida com dados, com informações pessoais das pessoas que você contrata, os candidatos ao emprego, tudo isso pertence ao dono. O dono do dado é a pessoa que tem aquelas informações e isso não pode ser vazado de jeito nenhum. Por isso tem a LGPD, que atua aí, vai ter aplicação em várias áreas. Esse será o assunto amanhã. Quem traz o papo aqui amanhã nutritivo sobre o assunto, para dar uma abordagem, né? Claro que você que é de uma empresa deve fazer cursos específicos, mas amanhã a gente vai falar sobre isso com a Malu Magalhães, que entre muitas coisas é consultora de empresas também, também é professora do Senac. E é isso aí, amanhã LGPD. O que é que você tem a ver com LGPD, hein? Bom, eu estou aqui torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história, que você guarde muito bem aí todos os toques, os conselhos, as dicas do convidado de hoje, Eduardo Carmelo. Enfim, a gente conseguiu, né? Depois de agendar duas vezes, ter problemas justamente no dia dele, como diria o Dai do Schneider, bem na minha vez, né? Então, hoje você teve esse papo muito legal sobre produtividade, agilidade, sobre um jeito de pensar a inovação. Espero que você aproveite bem, compartilhe com os amigos aí o programa. Já já vai estar em todas as plataformas de podcast também. Amanhã te espero aqui às 7h30 da manhã, com tudo e com todos, com Roberta, Tiago, Ulisses, Davi e Isidro. Feliz dia novo, feliz dia todo.
E tudo o que você ouve aqui continua aqui mesmo. Assim você pode voltar quando quiser e ouvir o que você perdeu na sua plataforma preferida. Podcast, YouTube, Instagram, Facebook. Ou você pode baixar o aplicativo da Rádio Positiva na App Store ou Positive-se na Google Play. Digita no Google aí, Feliz Dia Novo, e você vai encontrar nossos endereços. E amanhã, quinta-feira, o assunto aqui será a importante Lei de Proteção e Segurança de Dados, que começou a vigorar este mês no Brasil, a LGPD. Quem vem falar com a gente é a especialista em legislação, Malu Magalhães. Um super dia para você, feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br